Oi, você está ouvindo o podcast da Exemplio, uma plataforma virtual que busca evidenciar exemplos de estudantes que tiveram destaque no ensino médio. Meu nome é Brenda Major e o nosso convidado de hoje é o Robson Amorim, um jovem de 20 anos que, juntamente com a sua equipe, ganhou o 5º lugar na Olimpíada Brasileira de Robótica em 2017 e que também participou do LaunchX, um concorrido programa de verão no MIT. Para ouvir mais histórias de jovens que tiveram uma trajetória de impacto, eu convido vocês a acessarem www.exempl.io.
E aí, pessoal, beleza? Prazer, meu nome é Robson Amorim, eu tenho 19 anos e eu sou da cidade de Suzano, São Paulo. De uma simples cesta de trufas até a construção de uma food bike, eu pude mostrar que nossas condições financeiras não podem nos impedir de alcançar nossos maiores sonhos.
Ótimo, Robson. Então, para a gente conhecer um pouco mais sobre você e sobre o seu passado, me conta um pouco mais sobre a sua infância.
Nossa, essa pergunta da minha infância é muito pertinente, porque durante minha infância eu passei por um processo muito difícil, né? Tanto para mim quanto para minha mãe. Quando eu estava ali ainda no jardim da infância, era uma criança que tinha uma dificuldade de aprendizado muito grande. Então, não conseguia formar, sabe, sílabas corretamente. A leitura, para mim, parecia um monstro de sete cabeças. E minhas professoras, né, começaram a notar como eu estava atrás da grande maioria da minha turma. Então, minha mãe, né, ela é uma professora de história da rede pública do estado de São Paulo. E ela ficou muito triste a primeiro momento. Porque desde o início, sabe, quando eu falo início, é início mesmo, sabe, quando eu tinha uns 2, 3 anos de idade, ela sempre vinha colocando a educação como um dos pilares principais da família. E ela não conseguia entender um pouco, sabe? Ah, eu sempre lia muito para ele, levei ele sempre a muitos museus, sempre expus ele para muitas atividades culturais, e ele está tendo um tipo de dificuldade como essa. E ela começou a se questionar como ela poderia, sabe, ser capaz de conseguir educar tantos alunos, e eu mesmo ela não conseguia ajudar muito. E com isso ela começou a procurar ajuda externa. Então ela tentou algumas coisas dentro de casa, algumas atividades que ela já conhecia, conversou com minhas professoras e tudo mais, tentaram várias formas e nada parecia dar resultado. Então, conversando com alguns colegas, né, de trabalho, ela descobriu sobre alguns apoios que ela poderia me dar fora desse sistema tradicional, né, de ensino. Então, ali pequeno ainda, no meu primeiro ano do ensino fundamental, eu comecei a ser educado com uma doutora psicopedagoga e também fazer um curso de português do Kumon, que é o método oriental de ensino. Então, com a doutora psicopedagoga, eu fui exposto a uma sala de aula totalmente diferente. Então, como eu não me encaixava muito bem com aquela forma tradicional, uma cadeira atrás da outra, aquela sala de aula e tudo mais, lá era totalmente diferente. Então, ela utilizava formas muito mais visuais, muito mais encenadas, né? Muito mais lúdicas, de me auxiliar no aprendizado. E isso me ajudou muito, sabe? Então, basicamente, foi que, literalmente, ela se moldou a forma com que eu aprendia e potencializou a minha educação. E isso começou a dar um resultado muito grande. Então, ali na primeira e segunda série, eu comecei a ter minhas primeiras melhoras, né? Dentro da sala de aula, minhas primeiras melhoras. Ainda não era lá grande coisa. E eu fui me desenvolvendo. E um ponto interessante de se comentar aqui nesse ponto é que nenhuma dessas dificuldades eu tinha uma ciência, sabe, dessa problemática. Como até esse momento eu nunca tinha sido um aluno aí de alta performance, um aluno nerd ou algum aluno CDF, como nós dizemos, eu também não tinha ideia sobre esse problema. Então, para mim, eu era uma criança como qualquer outra e eu era um aluno como qualquer outro, eu não tinha essa noção aí desse problema. Isso me protegeu muito, né, de certa forma, porque eu nunca deixei isso me limitar de fazer aquilo que eu queria. Então, aí, ainda nesse período, quando meus amigos, por exemplo, propunham um campeonato de tabuada dentro da sala de aula, eu era aluno que queria participar e estava lá junto participando com eles, ou com eles estavam tentando, sabe, competir pelo nota, sabe, ah, quem tira a nota mais alta ganha tal coisa, ou é nome sei lá do quê, então eu sempre tinha essas brincadeiras. E eu gostava, sabe, de me expor a essas atividades, estava sempre, sabe, tentando participar muito. E nunca deixei isso me impedir de fazer nada. E é um primeiro aprendizado, sabe, que eu tiro dessa primeira parte aí da minha vida, é que nossas dificuldades, elas não podem, sabe, nos impedir de fazer aquilo que nós desejamos. Então, apenas porque eu tenho um problema dentro da escola, um problema com a matemática, um problema com o português, não quer dizer, sabe, que eu não possa desenvolver as atividades propostas, que eu possa me desenvolver, sabe, com o tempo dentro delas. E esse espírito, sabe, de me jogar, de me imergir nisso daí, começou a me dar muitas oportunidades até fora desse sistema de ensino. Eu lembro, desde pequeno, eu comecei a participar de várias atividades aqui na minha cidade. Então, a prefeitura, por exemplo, de Suzano, ela fez um projeto de karatê, né, para treinar karatê, e eu estava lá participando. Depois, a prefeitura de Suzano fez um projeto de ginástica olímpica, e eu estava lá participando. E depois o SESI começou a fazer algumas atividades lá dentro do clube e tudo mais. E eu comecei a me integrar, sabe? Natação, futsal e etc. A história da natação é até engraçada, né? Eu lembro que um dia minha professora chegou lá dentro da escola e falou: Ó, pessoal, o SESI ele vai fazer um festival de natação lá no CAT, né? Que a gente fala, que é o clube do SESI. E a gente tá vendo alguns alunos que gostariam participar desse festival, dessa competição. E eu levantei, né? Dei o meu nome, falei que gostaria de participar. E eu fui falar com minha mãe, né? Peguei toda a autorização. Falei: mãe, minha escola vai participar de um campeonato de natação, né? E eu gostaria de participar. Poderia assinar para mim? Aí minha mãe catou e virou, perguntou assim para mim: Robson, como você quer participar desse campeonato de natação se você nem sabe nadar? E era realmente, sabe? Eu não sabia os mínimos e mais simples passos da natação, os mais simples movimentos. Mas eu tinha aquilo na minha cabeça que o objetivo da onde eu queria chegar era muito maior do que as dificuldades que eu deveria ultrapassar para fazer aquilo. E eu falei: ok, mãe, sabe, eu não sei, realmente eu não sei, mas eu vou aprender. Então, nas próximas semanas eu já estava, sabe, na piscina, treinando e para ir para esse festival, e eu realmente fui. Não ganhei nada mais que uma medalha de participação, mas tipo, já foi uma grande conquista. Então, esse foi basicamente, sabe, esse espírito que eu já tinha aí dentro dessa minha infância.
Incrível, Robson. Eu acho que é muito importante e muito legal mencionar a conexão que você tem com a educação, principalmente pelo fato da sua mãe ser professora, né, que você mencionou, e o fato também de, desde criança, você ter falado, você querer ir além, né, do que era proposto, do que é esperado dos alunos, brasileiros. Então, me conta um pouco mais também sobre a sua escola, sobre o seu ensino fundamental, conforme você foi crescendo, como é que foi?
Meu primeiro ano do ensino fundamental eu fiz numa escola pública, aqui na minha região, conhecida como Cruzeirinho. E eu fui até a metade, né, do segundo ano do meu ensino fundamental nessa escola. Quando eu cheguei nessa metade do segundo ano, eu recebi a notícia que eu tinha sido sorteado, tinha sido aceito para poder estudar no SESI, né? Então, para quem não conhece, o SESI, né, significa Sistema Social da Indústria. Então, basicamente, é uma escola que é administrada e financiada pela indústria brasileira. E meu pai, ele trabalhava na indústria na época, então meu pai era um operário da indústria de papel aqui em Suzano. E por ele trabalhar na indústria, eu tinha meio que um acesso, sabe, uma vantagem, digamos assim, para poder estudar lá. Então, eu fui sorteado para estudar no SESI. Só que tinha um porém, né, nessa época. O sorteio para poder estudar na instituição era para o meu primeiro ano do ensino fundamental. E meus pais, eles começaram a conversar entre si sobre essa situação, e eles decidiram que seria muito bom, sabe, para minha trajetória que eu retornasse um ano e que eu começasse desde o meu primeiro ano do ensino fundamental. Então, eu era uma criança que tinha muitas dificuldades e eu não acompanhava mesmo minha sala já na rede pública. Então, eles acreditavam que se eu retornasse um ano e começasse tudo já do começo novamente, com todo esse apoio que eu estava tendo, sabe, da psicopedagoga e do Kumon, a minha história no futuro mudaria totalmente. E eu fiquei muito relutante, né? Então, como eu tinha comentado anteriormente, era uma criança que não tinha noção ainda desses meus problemas. E eu não entendia muito, sabe? Ah, por que meus amigos eles vão estar avançando um ano e eu vou estar retornando um? E eu não queria ir mesmo, não. Bati o pé. Só que eles falaram, eles, sabe, eles estavam certos nessa, na decisão deles e que isso seria o melhor para mim. Então eu retornei esse ano e comecei meu ensino fundamental do primeiro ano do ensino fundamental tudo novamente e comecei de lá. Daí eu não saí mais, né? Então basicamente eu estudei aí. Meu ensino fundamental todinho aí no SESI. Prossegui para o ensino fundamental 2, né, a partir do sexto ano. E fui me desenvolvendo aí na escola até o último ano aí do meu ensino médio.
Caramba, Robson, que legal! Mas então, como é que foi uma vez que você entrou no SESI? Como é que foi desde o período do primeiro ano do fundamental para você dentro dessa nova escola?
Essa pergunta é bem interessante também, porque no SESI eu tive uma abordagem totalmente diferente, né, eu como aluno. Então eu senti que meus professores eles estavam totalmente preocupados em me olhar como um aluno singular. Então, eu fui, sabe, tratado baseado nessa dificuldade que eu estava tendo. Não no lado pejorativo da palavra, né? Ó, eu tinha dificuldade de tratar ele de certa forma. Mas sim olhar, sabe, quais são as atividades necessárias, sabe, quais são as condições que nós precisamos expor esse aluno, né? Expor o Robson, para que ele possa ultrapassar essas dificuldades que ele tinha, que ele vinha tendo. E com isso eu fui crescendo bastante, né? Então, como aluno. Então, de um aluno que estava como um dos piores alunos da sala, começou a se desenvolver ano após ano. Então, cada ano era como se eu melhorasse um pouco. E quando eu cheguei já no meu ensino fundamental 2, já para o sexto para o sétimo ano, eu já era um aluno totalmente diferente. Então, um aluno que já não acompanhava a sala, agora já estava entrando assim, sabe, um dos melhores alunos já da sala. E foi aí também que eu comecei a conquistar coisas muito grandes para mim que fizeram uma diferença gigantesca na minha história. Então, quando eu cheguei aí na minha sexta, sétima série, o meu professor, né, de informática lá no SESI, o Cláudio, ele chegou para mim e falou: Robson, eu comecei a perceber, sabe, seu engajamento nas atividades aqui e propostas pela escola e também seu desempenho dentro da sala de aula. E a escola esse ano vai começar a participar de um campeonato de robótica. É muito novo para nós ainda, que era participar do campeonato conhecido como First Lego League. Você não gostaria, sabe, de participar da seletiva para esse campeonato? E assim, eu já era aquele aluno que gostava, sabe, de me expor às atividades, conhecer novas coisas. E eu falei, claro, gostaria sim participar. Não conheço absolutamente nada dessa área de tecnologia, de robótica, etc. Mas eu tenho a força de vontade, sabe, o esforço necessário para desenvolver tudo isso. Então, eu fiz a minha primeira tentativa, né, para entrar nesse campeonato, e isso foi no meu sétimo ano. E assim, fiz todo o processo deles, então eu tive que desenvolver um projeto sobre para idosos, então era o tema do campeonato daquele ano, que era Senior Solutions. E desenvolvi todo um projeto, fiz a fase da entrevista, várias coisas. E chegou no final dessa seletiva, eu simplesmente eu não passei, né? Foi até engraçado. Então, eu botei muita força em tudo isso e eu não fui aceito nesse projeto. Só que assim, né? Eu também gosto, né, de me mostrar, sabe, como o aluno que tentava e tentava. Então, não era porque, sabe, eu não consegui da primeira vez que eu não conseguiria outras vezes. Quando chegou no meu próximo ano, né, no meu oitavo ano, eu tentei novamente entrar nesse projeto. E me integrei, né, totalmente a ele, me expandi, sabe, todos os conhecimentos que seriam necessários para que eu pudesse masterizar todo esse conhecimento. E eu fiz novamente todo o processo seletivo lá na minha escola para poder fazer parte da equipe de robótica, que na época, né, nesse campeonato, era apenas cerca de 6 alunos entre toda a escola. E eu tive aí a oportunidade já nesse ano de ser aceito nesse campeonato. E foi onde literalmente abriu um novo horizonte para mim. Foi meu primeiro campeonato de robótica e eu participei de campeonato de robótica até meu último ano do meu ensino fundamental, ou do meu ensino médio. Primeiro foi eu participei, né, de duas temporadas da First Lego League. Uma foi sobre Nature Surrey, então sobre fúrias da natureza. Então, junto com minha equipe, né, além de construir um robô para solucionar as missões do campeonato, nós também tínhamos que desenvolver um projeto de pesquisa que resolvesse algum problema da comunidade e gerar impacto. Então, basicamente, quem a minha equipe desenvolveu, a gente fez uma comporta automática acionada com um sistema eletrônico, com Arduino e tudo mais, que em zonas de risco, sabe, de inundação, quando o sensor, sabe, de chuva detectasse que o nível da água está aumentando e está acima do nível da rua já, está entrando para as casas, uma porta automática de acrílico baixava nos portões automaticamente, impedia que a água, né, entrasse dentro da casa e inundasse, né, a casa da pessoa nessa zona de risco. Então a gente fez esse projeto, foi tudo em protótipo, né? A gente não chegou a implementar isso. A gente fez pequenos protótipos para apresentar no campeonato. A gente utilizou Arduino, utilizou várias peças de Lego, sucatas e etc. E também outro projeto que eu desenvolvi também nesse tempo foi já em outra temporada, que foi a World Class. Então a gente tinha que encontrar soluções para problemas de educação. E basicamente o que nós percebemos era que os professores hoje, eles gastavam muito tempo nos seus planejamentos de aula. Então basicamente o que a gente fez foi criar um aplicativo para dar assistência para os professores no planejamento deles de aula anual. Então era uma plataforma bem intuitiva, que já vinha com várias ideias de atividades, já vinha com toda a base curricular já necessária E o professor, basicamente, ele implementava baseado na escola onde ele estava, nas atividades propostas pela escola. Então, isso foi algumas atividades, né, que eu desenvolvi durante esse tempo, que começou, sabe, a instigar dentro de mim muito, sabe, esse espírito de desenvolvedor, esse espírito de cientista mesmo, de resolução de problemas e tudo mais. Então, esse daqui foi aqui no meu ensino fundamental, ainda antes de entrar dentro do meu ensino médio. É um ponto interessante já também de falar a questão até do campeonato, né, que possa ser uma área de interesse. A gente, né, conquistou vários prêmios regionais durante esse período. Então, do meu oitavo e meu nono ano. A gente ganhou, por exemplo, melhor desempenho do robô, tipo, a melhor pontuação das mesas, o melhor design e alguns outros prêmios já um pouco de mérito e etc. A gente não chegou a receber nenhuma classificação para nenhum campeonato estadual, isso é até engraçado. Então a gente conseguia masterizar bem essa parte de projeto, essa parte de robô. Só que assim, o campeonato ele é muito, muito amplo. Então a gente era avaliado em quatro áreas principais. Uma era o desempenho do robô na arena, a segunda era a questão do design do nosso robô e a parte de programação. A segunda era quem chamava de core values. Então era a parte de trabalho em equipe, a forma que a nossa equipe trabalhava com as outras equipes. E a parte mesmo de projeto projeto de pesquisa, do projeto desenvolvido, né? Tudo contava como pontuação, e no final tinha uma pontuação geral, né? Uma pontuação final, que decidia se a gente era classificado ou não. E assim, a gente sempre batia muito na trave, então a gente ganhava vários projetos ali, muito mais na parte do robô em si, na parte do desenvolvimento dele. E a gente nunca conseguiu uma classificação para o campeonato estadual nesse período. Só que aquela questão, o menino que tentava e tentava, ele também nunca desistia. Ele sempre continuava tentando, ano após ano, se desenvolver dentro do campeonato e em outras competições de robótica.
Muito bom, Robson. Eu acho que realmente o seu professor do SESI, não sei se ainda tem contato com ele, mas ele deve ter ficado muito feliz de ver você avançando nessa área que você acabou tendo interesse desde tão cedo, que é a robótica, né? Então, eu sinto que você tem muito mais coisa para contar nos próximos anos. Então, o que aconteceu nos outros anos a partir daí?
Quando eu já entrei no ensino médio, né, eu fiz essa transição do ensino fundamental. Tudo isso que eu tinha aprendido anteriormente, sabe, potencializou tudo que eu iria conquistar durante o meu ensino médio. Então, a primeira coisa, né, quando eu cheguei ali no meu primeiro ano, foi a questão de um desejo muito grande de querer estudar fora. Então, assim como muitos estudantes e muitos ouvintes aqui, quando verem esse podcast, etc., eu era mais uma daquelas crianças que amava Harry Potter, sabe? Então, eu amava Harry Potter, gostava muito, sabe, da forma com que o Harry Potter funcionava, a questão de Hogwarts, da escola e etc. E eu falava muito pra mim, nossa, eu gostaria de estudar numa escola como Hogwarts, sabe? Numa faculdade como Hogwarts, estudar no castelo, alguma coisa do gênero. E eu comecei a pesquisar muito durante esse período sobre universidades que pareciam como Hogwarts. E eu pesquisava, pesquisava, pesquisava. E nessas pesquisas eu comecei a ver algumas universidades que realmente pareciam muito. Primeiro veio dois nomes, que era a Universidade de Cambridge, no Reino Unido, e a Universidade de Oxford. Então eu comecei a pesquisar sobre essas universidades. Eu falei, nossa, seria muito da hora se um dia eu tivesse a oportunidade de estudar nessas universidades. E eu comecei a me integrar muito, sabe, né, nessa parte de querer estudar no exterior, do que seria necessário para que eu aplicasse para essas universidades. E chegou até um específico dia que eu cheguei lá no Google e coloquei lá no Google, escrevi: quais são as melhores universidades do mundo? E eu tive uma grande surpresa. Quando eu coloquei as melhores universidades do mundo lá no Google, apareceu numa lista de um ranking, né? E apareceu um primeiro nome. E esse nome era Massachusetts Institute of Technology. E eu falei, caramba, que universidade é essa? Sabe? Eu nunca tinha escutado nessa universidade na minha vida ainda. E tava tipo o MIT em primeiro lugar e tava em segundo lugar Harvard. Eu falei, caramba, existe uma universidade melhor que Harvard, cara. Pra mim, tipo, até o momento era Harvard era a melhor universidade do mundo. Então, você via Microsoft, via Facebook, via várias empresas fundadas em Harvard. O MIT em si, eu não conhecia muito bem. E vi outras universidades também, tinha Stanford, tinha Yale e outras universidades muito interessantes. E eu comecei a pesquisar nessas universidades que eram muito mais presentes nos Estados Unidos. E pesquisando sobre elas, eu comecei a perceber que essas universidades no, nos Estados Unidos, talvez eu teria uma chance muito maior, sabe, de ser aceito nelas, porque eu via a forma com que elas avaliavam, sabe, o currículo dos alunos, tudo mais. Era de uma forma muito, muito, muito mais holística e muito mais parecida com a minha trajetória. Eu pensava, né, com as atividades que eu via desenvolvendo, eu tinha as redações, várias coisas que eu poderia apresentar para as universidades, que poderia ser muito interessante. Então eu resolvi dar uma pivotada. Então, ao invés de aplicar aí para o Reino Unido, eu falei: ah, vou focar aqui para os Estados Unidos e vou escolher essas universidades. Vou tentar aplicar para essas universidades aqui que eu via nesse ranking. Só que assim, né, nesse começo aqui de ensino médio, eu cheguei dois grandes problemas nessa minha trajetória. Primeiro foi o problema financeiro, então eu comecei a contar, sabe, calcular todos os custos que seriam necessários para mim aplicar para uma universidade americana. E eu percebi que o custo ficaria tipo 5, 6 mil reais, sabe? E poderia chegar até muito mais caro. Então eu tinha que fazer TOEFL, eu tinha que fazer SAT Subject, tinha que fazer SAT, tinha que enviar vários documentos para as universidades, tinha que pagar taxas de envio e tudo em dólar, sabe? Tipo, dólar já muito caro, já chegando aí 4 reais, 4 e pouco. Então eu falei, nossa, cara, tipo, como eu vou fazer isso, sabe? E eu deixei do lado, assim, eu falei, ah, eu vou encontrar alguma forma de eu resolver esse problema. Ainda tô no meu primeiro ano do ensino fundamental, do meu ensino médio, e acredito que eu tenha que focar muito mais, sabe, na questão dos meus projetos para desenvolver isso daí e depois continuar com isso futuramente. E o segundo problema aí que eu identifiquei já desde logo do início foi a questão também do inglês. No máximo que eu sabia, sabe, era aquele básico de curso de inglês, tipo car, truck, dog, nada muito além disso. E eu estava muito, muito, muito abaixo, sabe, do que seria necessário de inglês para o aluno aplicar para a universidade americana. Só que aí eu fui conversar com minha mãe, né? Eu falei, mãe, eu estava aqui pesquisando sobre como estudar no exterior. E eu comecei a perceber que, assim, se eu quiser estudar, sabe, nas melhores universidades do mundo, seria necessário que eu aprendesse inglês, sabe? Conversei com ela, a possibilidade de eu fazer curso de inglês. E minha mãe falou que infelizmente eu não ia poder fazer um curso de inglês, né, nesse período, porque isso daqui já era chegando no ano de 2015, e foi logo aí nessa crise, né, que o Brasil começou a ter. Começou ali em 2013, 2014, 2015, então as coisas estavam piorando. Infelizmente, né, meu pai, ele foi demitido do trabalho dele como operário na indústria. Então, basicamente, só minha mãe estava trabalhando dentro de casa, né, na época. E por causa desse contexto, minha mãe falou que eu não conseguiria fazer um curso de inglês nesse momento. Só que assim, é aquela questão, sabe? O menino que tentava e tentava, ele não poderia desistir. Então esse problema financeiro que eu vinha tendo, né, não poderia me impedir de ter esse sonho. E eu coloquei isso bem na minha mente, sabe? Não deixe isso te impedir de aprender aquilo que você quer, alcançar aquilo que você deseja. E eu falei, ok, eu não consigo pagar um curso de inglês nesse momento. Só que assim, hoje na internet existem diversas maneiras de eu aprender inglês de forma barata ou com baixo custo. E assim eu fiz. Comecei a aprender inglês com um aplicativo que tinha no Android na época. Eu acho que acredito ainda que tenha o mesmo, é bem conhecido. E também com Google, com YouTube e tudo mais. Então comecei a procurar várias maneiras, né, e plataformas gratuitas que eu poderia aprender o inglês. E fui me expor na língua, sabe, desde o meu primeiro ano do meu ensino médio. E aprendendo pouco a pouco. Isso deu muito certo. Então, do aluno que não sabia nada, começou a se desenvolver muito, muito na língua e começou, sabe, a alcançar patamares muito maiores, até que alunos que vinham estudando há muito tempo, sabe, tipo 5, 6 anos em cursos de inglês tradicional. Muito pela essa questão, sabe, do tempo que eu gastava, do tempo que eu aplicava nos meus estudos. Então, uma coisa que eu tinha em mente era o seguinte: falar, se um estudante ele estuda 2, 3 horas aos sábados, e ele demora 5, 6 anos para aprender o inglês, então se eu ficar estudando, sabe, 2, 3 horas todos os dias durante um ano, se a semana nossa tem 7 dias e eu estudar essas 3 horas por dia, então basicamente um ano meu estudado vai ser basicamente esses 7 anos desse outro estudante feito. Claro, né, que a gente tem uma diferença muito grande ainda em questão de metodologia, em questão de professores, etc. Mas em questão de tempo eu via que se igualava bastante. E eu fiz isso, sabe? Então comecei a me dedicar dia após dia, na língua inglesa e me desenvolver bastante nisso daí. E assim, isso daqui foi ainda nessa questão, sabe, de querer estudar nos Estados Unidos, dois problemas identificados. Uma era a questão financeira que eu deveria arcar, né, para poder aplicar para a universidade americana, e a segunda era a questão do inglês que eu comecei a desenvolver. E eu falei, ok, esses dois problemas eu já encontrei maneira de abordar eles e uma metodologia que eu possa aplicar durante esses meus 3 anos do meu ensino médio para poder fazer. Então eu vou focar muito agora nessa parte mesmo mais das minhas atividades extracurriculares, enquanto eu venho, sabe, desenvolvendo esse planejamento para o inglês e etc. Então, ali no meu primeiro ano do meu ensino médio, eu comecei a participar, né, da Olimpíada Brasileira de Robótica. Então, eu migrei da First LEGO League, comecei a participar da OBR, né, a sigla dela, e prossegui na Olimpíada Brasileira de Robótica até meu último ano do meu ensino médio. Então, no meu primeiro ano aí, 2015, eu tive a oportunidade de ganhar um prêmio, né, de mérito de robustez como a quarta melhor equipe, né, do campeonato regional que eu participei na cidade de Taubaté. Então, era uma seletiva de todas a região do Alto Tietê, Vale do Paraíba, parte ali da capital de São Paulo, várias equipes de cá. Então, a gente ficou com uma quarta melhor equipe nesse campeonato. E eu fui disputar um campeonato estadual pela primeira vez, né, nesse ano de 2015. Então, que foi realizado lá na universidade, na Faculdade de Engenharia Industrial, na FEI. Já nesse campeonato estadual, nesse ano, não consegui uma classificação muito, muito boa. Mas, tipo, eram as 60 melhores equipes do estado de São Paulo. E eu fiquei como classificado, né? Minha equipe, né, ficou como classificada como, acho que a 30ª melhor equipe, alguma coisa assim do gênero, não lembro ao certo. Aí foi pro meu segundo ano do meu ensino médio, né? Quando eu cheguei no meu segundo ano do ensino médio, continuamos, sabe, desenvolvendo todo o nosso trabalho na robótica, na Olimpíada Brasileira de Robótica. Então, já nesse ano, a gente foi medalha de prata no campeonato regional. Nesse já foi realizado na cidade de São José dos Campos, com as 40 equipes, né, da região próxima. Ficamos como a segunda melhor equipe, ganhamos uma medalha de prata e fomos disputar, né, o campeonato estadual na FEI, nesse mesmo ano de 2016. E nesse ano, né, a gente já teve uma melhora gigantesca. Então, a gente ficou classificado como a quinta melhor equipe do estado de São Paulo, entre as 60 melhores equipes. E assim, eram quatro equipes classificadas para o Campeonato Nacional da Olimpíada Brasileira de Robótica, que seria realizada em Recife naquele ano. E foi tipo, a gente chutou na trave, sabe? A gente colocou o pezinho no Campeonato Nacional e a gente não conseguiu ir. Infelizmente, a gente ficou muito, muito triste. Só que assim, a gente não poderia desistir disso, a gente já estava muito próximo. E assim, o nosso resultado nessa época já foi muito expressivo, né? Então, a gente tinha recebido uma medalha de mérito, ou uma medalha de prata no campeonato regional. E no campeonato estadual, ficamos como a quinta melhor equipe do estado de São Paulo. E ganhamos uma medalha de mérito aí, como a melhor programação. Isso, sabe, já encheu bastante essa questão de mostrar pra gente que nós éramos capazes, sabe, de alcançar aqueles objetivos que nós vínhamos sonhando muito com eles. E com esse resultado, né, que eu tive na Olimpíada Brasileira de Robótica nesse ano, comecei a perceber que nos Estados Unidos tinham outras oportunidades de eu participar antes mesmo de uma graduação, né? Então, o famoso aí Summer Programs. Então, os programas de verão nos Estados Unidos. E eu comecei a procurar, né, alguns programas de verão que eu poderia aplicar nos Estados Unidos e ver, né, se seria viável para mim, se eu seria capaz de passar, se seria bom, né? Então, comecei a pesquisar, pesquisar, e eu descobri, né, que existia um programa de verão na Universidade de Stanford. Então, é bem conhecido hoje já, né, para o pessoal que está aí aplicando para as universidades nos Estados Unidos. E eu fiz minha primeira tentativa para um Summer Program. Então, já vinha muito baseado nessa questão, sabe, da aplicação para as universidades dos Estados Unidos. Então, tinha que fazer um vídeo sobre mim, tinha que mandar, sabe, todo o meu currículo, tinha que mandar todas as atividades que eu já tinha desenvolvido, minhas habilidades com programação e etc. E eu tinha aplicado, né, para um programa lá de inteligência artificial para robôs durante 3 semanas lá em Stanford, né? Fiz toda a minha aplicação. Aí, quando chegou no começo de 2017, eu recebi, né, a notícia desse programa que eu tinha aplicado. Infelizmente, eu não tinha sido aceito. Então, eu tinha ficado na waitlist desse programa. E assim, de primeiro momento, eu fiquei um pouco triste. Foi a minha primeira tentativa, sabe? Então, veio aquele. Você tem aquela expectativa, nossa, acredito que eu possa passar, acredito que eu possa passar. E você acaba não passando. Então, fiquei um pouco cabisbaixo, sabe, de primeiro momento. Só que assim, eu via, né, que eu estava progredindo ano após ano, ano após ano, e que eu poderia melhorar ainda muito, conforme os anos fossem passando. E eu falei, ah, não é o fim aqui do caminho, eu posso fazer outros tipos de atividades e posso, sabe, ampliar tudo isso aí que eu venho desenvolvendo até esse momento. Então, eu cheguei aí no meu terceiro ano do meu ensino médio e eu falei, bom, a aplicação para as universidades americanas já estão quase aí, né? Já tenho que começar a me preparar desde agora, porque assim, não tenho as condições, né, necessárias de arcar com esse custo dos 5, 6 mil reais para fazer essa aplicação. E eu comecei a pensar, né, maneiras de que eu poderia fazer para arrecadar todo esse dinheiro. E eu lembrei de uma época que eu era criança. Então, quando eu estava ali ainda no ensino fundamental 1, ali entre meu primeiro e meu quinto ano, era uma criança que eu gostava muito já do empreendedorismo. Então, eu ainda não existia, sabe, muito esse conceito de empreendedor, de empreendedorismo, etc. Mas eu amava já esse conceito e o conceito também de vendas. Então, essa questão, sabe, eu tenho um produto, com esse produto eu vendo para uma pessoa, essa pessoa vai me pagar uma quantidade de dinheiro em forma de recompensa por esse produto. E com esse dinheiro que eu recebo, eu consigo comprar alguma coisa que eu desejo, sabe? Ou alcançar alguma coisa que eu quero. Então, quando ele estava ali nesse período do ensino fundamental, eu lembro de ter vendido bolinha de gude, card, pão de queijo, até desenho para meus amigos, né? Então, tudo que tinha de oportunidade de vender para meus amigos, eu via uma forma e eu vendia para eles. Então, quando chegou nesse meu terceiro ano do meu ensino médio, eu pensei, por que, sabe, não resgatar esse gosto do empreendedorismo que eu tinha desde o meu comecinho ali? E fazer algum negócio de vender alguma coisa para que eu possa, sabe, cobrir todos esses gastos aí dos custos da minha application para os Estados Unidos. Comecei a me planejar, pesquisar que tipo de produto eu poderia vender, que tipo de mercado eu poderia abordar. E eu comecei a notar um caso interessante, né? Era muito comum eu ver, sabe, em lojas, ver, tipo, na escola, pessoal que fazia faculdade vendendo trufas. Então eu vi o pessoal vendendo trufa, e sempre que eu vi alguém vendendo trufa, eu sempre vi alguém também comprando. E eu logo pensei, bom, se existe pessoa vendendo trufa e existe pessoa comprando, logo existe mercado. Se existe pessoa vendendo, existe pessoa comprando, existe mercado, também tem lucro. Se existe lucro, existe oportunidade de eu arrecadar dinheiro para poder pagar todos esses custos necessários que eu preciso arcar. Coloquei isso em mente, falei, beleza, vou vender trufas. Decidi isso, comecei a pesquisar, né, vários fornecedores de trufa aqui na região para eu começar a vender trufa, ao qual eu poderia, sabe, comprar com um preço muito bacana, que eu conseguisse ter um lucro bom, sabe, durante as minhas vendas das trufas e etc. E eu descobri que existia uma fornecedora de trufa lá na cidade de São Miguel Paulista, também aqui faz parte da Grande São Paulo. Fica a cerca de 16 quilômetros de carro em Suzano. Só que assim, né? 16 quilômetros de carro, só que eu ia de trem, né, buscar as trufas e a distância, sabe, era muito maior. Então, eu gastava cerca aí de 2,5 km de bicicleta até a estação da minha cidade, da minha casa à estação. Da estação ia até a cidade, de lá andava cerca de 3 km, indo e voltando da estação, né, lá em São Miguel, para buscar as trufas nessa fornecedora. Eu voltava para a estação de trem, via até Suzano, pegava a minha bicicleta e voltava para minha casa para depois pegar as trufas e vender elas. Então, basicamente, foi essa fornecedora que eu encontrei lá. E fiz todos os meus planejamentos e comecei a vender trufas na frente da minha escola, né? Então eu peguei uma bolsa térmica que eu encontrei da minha mãe aqui em casa, essas bolsas térmicas, sabe, que a gente leva normalmente para a praia. Enchi ela de trufas, fui vender na frente da minha escola antes do período que eu entrava dentro da sala de aula, né? Eu entrava na escola, né, no ensino médio, às 1h30 da tarde e começava a vender trufas ali a meio de meia, meio-dia, etc. Nesse período, entre a saída do ensino fundamental 2 da minha escola e a entrada do ensino médio. E foi a partir daí, né, que eu peguei, eu fiz meu cálculo mensal quanto eu tinha ganhado naquele mês. E eu fiquei realmente, sabe, surpreendido com meus ganhos naquele mês. Então, eu fiz todos os cálculos e eu percebi que naquele mês eu tinha feito aí quase cerca de R$ 2.000 de receita durante esse mês. E sendo ele cerca de R$ 1.000 aproximadamente de lucro. Eu falei, caramba, vendendo uma hora e meia de trufas por dia, de segunda a sexta, eu tava ganhando aí, tipo, um salário mínimo, um pouco mais de um salário mínimo. E eu comecei a perceber, sabe, o quanto recompensador, sabe, o empreendedorismo é e o quanto a gente consegue escalar as nossas ideias. Então, foi meio que uma ponta do iceberg que apareceu e me identificou, sabe? Ó, nesse caminho há sucesso. Então, basicamente, meio que eu invalidei uma ideia que eu tinha tido de trufas podem dar dinheiro e eu possa conseguir esse dinheiro que eu estava almejando aí para alcançar, para pagar minhas provas, etc. E eu fiquei, caramba, que da hora. Eu realmente acredito que trabalhando aí o resto dos meses, etc., eu vou conseguir escalar mais ainda isso daí. e vou conseguir atingir meus objetivos para pagar minhas provas. E estava muito, muito animada. E era interessante até, tipo, falando um pouco assim dos bastidores de O Veneno Trufa e etc. Eu comecei a criar várias estratégias de vendas, né, para vender as trufas para as pessoas. Então, no começo, era uma pessoa totalmente tímida, 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 tímida demais. Sim, era mesmo aquela história, sabe? Se eu pudesse colocar a cabeça dentro do lixo, eu colocava. Então, já era um aluno tímido e ainda imagina, estar na frente da escola vendendo trufas, ninguém sabe o motivo de você estar fazendo isso. Era uma coisa assim que eu passava mal basicamente todos os dias. Então, eu ia para a escola vendendo, ia vender trufas, então minha barriga já fechava, já sentia aquela dor no estômago, aquela ansiedade, etc. E fui me expondo a isso, né? Eu saberia que com o tempo eu iria melhorando todas essas. Esses problemas que eu vinha tendo. E com o tempo, né, eu fui criando várias estratégias de marketing, estratégias de vendas para vender minhas trufas. Então, assim, não era comum, sabe, eu chegar alguma pessoa e perguntar: você já viu uma trufa que não engorda? E a pessoa respondia: não. Aí eu falava: nem eu, mas assim, ó, por essa trufa aqui, vale a pena. A pessoa dava risada, do jeito que ela se portava, já sabia que a venda já estava quase toda garantida. Isso era um bom exemplo, né, de formas que eu utilizava e etc. para vender minhas trufas. E fui trabalhando mês após mês. Quando chegou ali já no final aí do meu segundo mês de vendas, eu percebi, né, todos esses meus ganhos. Só que assim, eu pensei no momento, né, que já era o meu terceiro ano, já entrando na Olimpíada Brasileira de Robótica. E eu percebi, mesmo que minha equipe vinha, sabe, se dedicando muito, muito, muito pro campeonato, a questão de financeira, de recursos, ainda era uma coisa que estava impedindo a gente de certa forma. Então a gente tinha muitas estruturas, né, dentro da nossa escola para desenvolver nossos projetos, mas assim, a gente sempre tinha uma verba limitada para comprar peça, para importar as coisas. A gente sempre tinha que ficar fazendo orçamento com três tipos de sites que emitiam nota fiscal dentro do Brasil, toda uma burocracia e etc. Entendível, né, pela questão institucional da coisa, né? Questão de escola, mas pra gente era uma questão que limitava a gente um pouco. E eu pensei nesse momento, por que eu não convido, sabe, minha equipe de robótica para começar a vender trufas junto comigo? E a gente investe, sabe, todo o nosso lucro juntos dentro dos nossos robôs. Pegar literalmente todo o lucro, todo o lucro, todo o lucro das vendas e fazer isso. Então eu peguei lá, fiz uma reunião com minha equipe de robótica, chamei todo mundo, apresentei para eles todos os meus ganhos durante esses 2 meses aí de vendas. Mostrei para eles que a gente conseguiria arrecadar muito, muito, muito dinheiro durante esse período e a gente conseguiria potencializar bastante aí nossas vendas. E assim, para minha surpresa, literalmente toda a minha equipe, né, de robótica, eles aceitaram essa ideia aí e eles ficaram bastante empolgados, né? E a gente começou a vender trufas juntos, né? Então, antes era só eu, a gente expandiu assim essa ideia das trufas para os 4 integrantes da equipe. E a gente começou a vender trufas 3 vezes por semana, de segunda a quarta e sexta. A gente chegava na escola cerca de 6 horas da manhã, 6h10, começava a vender trufas às 6h30 da manhã, vendia trufa das 6h30 até às 8 horas da manhã, durante o período da entrada do pessoal. Depois, treinava, né, durante todo o período da manhã, nesses dias. Retornava para vender da meio-dia à 1h30. Depois estudava durante todo o período da tarde. E quando chegava de noite, né, no final da nossa escola, a gente saía às 6h50 da noite. A gente ficava vendendo trufa aí até ainda umas 7h30, 7h40, que era o período de todo mundo sair da escola e etc. Então a gente vendia trufa três períodos por dia, de segunda, quarta e sexta. E a gente começou a vender isso começo de maio, final de abril de 2017. E a gente vendeu trufas ali até o final de setembro, começo de outubro, e a gente basicamente vendendo trufas durante esse período. E a gente atingiu resultados aí muito, muito extraordinários durante esse período. Então a gente arrecadou aí mais de 10 mil reais de receita vendendo trufas na frente da escola. Entre esses mais de 10 mil reais, a gente arrecadou mais de 5 mil reais de lucro. E entre mais esses 5 mil reais de lucro, a gente vendeu cerca aí de quase 5 mil trufas. Então foi uma coisa assim muito extraordinária pra gente. Foi um negócio que deu muito, muito certo pelo período que a gente dedicava para isso daí. E a gente investiu literalmente nossos robôs. Então a gente importou muitas peças dos Estados Unidos, comprou muitas peças de empresas nacionais, quase chegou a fazer uma importação de muitas peças lá da China. A gente só teve alguns problemas que a gente viu que a gente ia pagar muito dinheiro com a alfândega e etc. A gente viu que não seria viável, que seria melhor comprar no Brasil. E a gente comprou tudo aqui no Brasil. E nossos resultados na Olimpíada Brasileira de Robótica, sabe? Elevaram muito e muito, muito, muito. Então, nesse ano, a gente foi medalha de ouro no campeonato regional que foi disputado em São José dos Campos. Eram as 40 melhores equipes da região, a gente foi ouro, né, nesse campeonato. A gente atingiu basicamente um recorde, né, na pontuação. Então, a gente atingiu uma pontuação de 900 pontos. Foi uma pontuação que até hoje eu nunca vi nenhuma equipe fazer essa pontuação numa mesa, né, num campeonato regional da Olimpíada Brasileira de Robótica. Depois a gente foi disputar o campeonato estadual de São Paulo, que foi realizado na FEI, com os melhores colégios do estado de São Paulo, né, os melhores colégios de elite aí do estado de São Paulo na Olimpíada Brasileira de Robótica. E a gente foi também campeão estadual, a gente ficou com a melhor equipe do estado e também recebemos uma medalha de ouro. E também batemos uma pontuação de 850 pontos. Também foi outra pontuação também que ainda não vi nenhuma equipe também fazendo uma pontuação como essa. Chegaram bem próximas já esse ano, mas tipo, foi uma pontuação muito alta que a gente fez. E a gente desenvolveu nossos robôs, sabe, em tudo desenvolvido, sabe, impressora 3D, fizemos nossos componentes eletrônicos, desenvolvemos, sabe, a ligação entre nossos microcontroladores, nossos sensores. Foi mesmo um trabalho aí de engenharia que a gente desenvolveu neles. E a gente foi disputar o campeonato nacional, né, pela primeira vez, o tão sonhado campeonato nacional, lá em Curitiba. Então, nesse ano, foram 70 equipes no de nível 2, né, na Olimpíada Brasileira de Robótica. E entre essas 70 equipes de todos os estados do Brasil, a gente foi classificado como a quinta melhor equipe do Brasil. E foi, nossa, uma conquista muito grande pra gente, a gente ficou feliz demais. Falou, caramba, sabe, tipo. Saímos lá do comecinho, viemos, sabe, galgando etapa por etapa, a gente chegou até aqui. E a gente ganhou uma medalha de mérito, né, nesse campeonato nacional. Então, esse campeonato nacional dava uma medalha de mérito como finalista para as 10 melhores equipes do Brasil. E a gente ganhou uma medalha de mérito dessa, e a gente ficou com uma quinta melhor equipe do Brasil. E foi uma coisa assim, sabe, que literalmente expandiu os meus horizontes, expandiu os horizontes da minha equipe e mostrou pra gente que a gente era capaz de alcançar grandes, grandes sonhos. Então, aqui eu até tenho outro aprendizado muito importante, que é quando você trabalha e se doa pelo seu time, o seu time também trabalha e se doa por você. Eu comecei a vender trufa sozinho, né, durante esse período. E literalmente, sabe, eu larguei toda essa questão do lucro que eu teria para pagar todas as minhas provas. E resolvi, sabe, investir na minha equipe, sabe? Todo o dinheiro foi todo investido apenas na nossa equipe. E eu literalmente me doei pela minha equipe. E minha equipe, em retribuição também, sabe? Eles se doaram por mim, por esse projeto que eu tinha e por essas metas que eu vinha tendo. E foi assim que a gente teve esse resultado muito extraordinário na Olimpíada Brasileira de Robótica. E foi muito, muito bacana. Então aí já estava chegando novembro do ano de 2017, chegando aí já no final do ano. E veio meio que também. Aí eu comecei já a pensar bastante, né? Falei, caramba, a gente já tá aqui no final do meu terceiro ano do ensino médio. Não tem como eu aplicar para os Estados Unidos, porque eu não tenho dinheiro. Eu vim desenvolvendo esses trabalhos aqui na robótica e etc. com as trufas. E eu decidi aí aplicar novamente para mais um projeto que é nos Estados Unidos. Enquanto eu faria, sabe, minha preparação num gap year no ano seguinte para as universidades americanas. Então, alguns amigos, né, começou a publicar, né, num grupo que a gente tem de jovens brasileiros que tem essa vontade, sabe, de estudar nos Estados Unidos, etc., num grupo no WhatsApp. Eu vi o pessoal compartilhando uma oportunidade de um programa de startup empreendedorismo realizado no MIT para alunos de ensino médio durante 4 semanas, durante o verão. Então, também era um tipo de summer program. Quem tinha ficado durante 4 semanas nos Estados Unidos, né, criando nossa própria startup. E a ideia, sabe, era começar desde do comecinho da construção de uma startup, sabe, desde o market research, até mesmo colocar a startup no mercado, conversar com investidores, fazer a parte de interation, toda a prospecção aí do negócio, etc. E eu fiquei muito animado com a ideia, né? Então já vinha muito com essa parte de desenvolvedor. Então vinha desenvolvendo robôs, vinha programando já nas Olimpíadas, fazendo vários projetos. E também tive uma experiência muito grande com business. Então, com essa parte das trufas, desse negócio que também tivemos muitos resultados. E eu fiz a aplicação, né, para esse programa aí no MIT, que era o LaunchX. Comecei a fazer a aplicação aí no final de 2017. Terminei ela, né? Apliquei em Regular Decisions, no comecinho de 2018. E fiquei esperando todo esse resultado da aplicação, né? Então eu fui até a última fase, né, desse programa no MIT, a fase da entrevista. Chegou na fase da entrevista, eu fiz ela. Tava um pouco ainda inseguro com tudo isso. Fui com tudo, né? Apresentei tudo isso que eu já tinha desenvolvido durante esse meu período no meu ensino médio. E fiquei esperando aí o resultado dela. Então, quando chegou em 2018, eu sabia que era um ano que eu teria que fazer minha aplicação para as universidades dos Estados Unidos. E comecei a pensar, né? Falei, bom, agora eu tenho que realmente começar a arrecadar dinheiro, né, para pagar minhas provas e etc. Não tenho a grana ainda. Vamos ver o que eu faço. E eu falei, bom, vamos ver, né, esperar o resultado do LaunchX enquanto eu fico estudando aqui para as provas americanas, etc. E chegou no dia 13 de abril de 2018, chegou a grande notícia. Então, foi 13 de abril, uma sexta-feira 13. E eu digo que foi uma sexta-feira muito além do dia de azar, né? Então, eu recebi a notícia que eu tinha sido aceito lá nesse programa no MIT. E eu fiquei, cara, nossa, mano, que felicidade, sabe? Comecei lá do comecinho, galgando espaço por espaço, aprendendo inglês do zero, sem nenhum professor, por aplicativo. Comecei a vender trufa na frente da minha escola e descobri que eu tinha sido aceito aí no MIT. E foi assim.
Caramba, Robson, deve ter sido muito bom, tipo, muito bom receber essa notícia. Mas como é que foi um pouco mais sobre o processo, então, de application, né? Que você falou que estava toda nessa ansiedade de receber o resultado. Você teve que mandar alguma documentação, algum tipo de processo para se inscrever ou não?
Bacana, bacana. O processo para fazer a aplicação foi bem bem holístico e bem extenso, muito parecido aí com o processo mesmo de uma aplicação para uma universidade nos Estados Unidos, menos a questão dos testes, né? Então eu tive que enviar todo o meu histórico escolar, né, dos meus 4 últimos anos, então meus 3 anos do meu ensino médio, meu 9º ano. Eu tive que pedir cartas de recomendação para meus professores. Eu tive que fazer um vídeo de 1 minuto e meio contando um pouco da minha história, isso tudo totalmente em inglês. Eu tive que fazer 5 redações pequenas, né, de cerca de 100 palavras, explicando cada atividade minha e como eu fazia, por que eu fazia, quais eram os impactos que eu vinha tendo nelas e etc. Eu tive que preencher alguns formulários de propensão para o empreendedorismo. Então, além de questão, sabe, de conhecimentos básicos, teve um formulário também bem interessante, sabe, que eu tinha uma quantidade de dinheiro fictício. E eu tinha algumas empresas que eu tinha que investir esse dinheiro, e eu tinha que falar o quanto eu ia investir em cada empresa e por quê, sabe? Eu poderia pegar e investir apenas uma empresa, ou poderia dividir, sabe, esse dinheiro que eu tinha em várias empresas, tinha que explicar esse motivo. E também tive que fazer alguns formulários de conhecimentos mais específicos, né? Então eles davam lá um formulário adicional que eu fiz, que era para mostrar seus conhecimentos técnicos. Então, eu mostrei, sabe, todo o meu conhecimento de programação, meu conhecimento de eletrônica, meu conhecimento de mecânica, etc. Como eu poderia utilizar isso para desenvolvimento, sabe, de automação residencial, IoT, prototipagem rápida e etc. E depois de tudo isso, né, todo esse processo, eu recebi. Tinha a última fase, que era a fase da entrevista. Então, fui chamado, né, para a fase da entrevista. Eu fiz essa entrevista totalmente online, né? Foi por Skype com uma integrante lá da organização. E aí depois de tudo isso, né, eu esperei pelo menos aí um mês e meio, 2 meses, até vir um resultado definitivo de tudo isso. E foi aí quando eu recebi a notícia que eu tinha sido aceito no LaunchX. Então, basicamente, esse foi o processo da aplicação para esse programa.
Pô, muito legal. Então aí você recebeu o resultado, né? E aí o que aconteceu? Como foram as preparações para a viagem e para conseguir ir para os Estados Unidos fazer esse curso?
Nossa, aí literalmente que entra aí o clímax, né, da história total. Porque assim, né, depois que passa, vem aquela questão: e aí, como eu vou pagar tudo isso? Como eu vou pagar, né? Então, assim, eu fiz todos os cálculos de quanto custaria a viagem, e a viagem não custaria nada menos, nada mais que R$ 33.800. E assim, eu falei: nossa, como é impossível, vai ser quase impossível, tá ligado? Eu arrecadar todo esse dinheiro. Só que assim, né? Vem aquela questão, o menino que tentava e tentava também não ia desistir, sabe, desse sonho disso daí, desse projeto. Então, primeiro, um dos maiores custos, né, do programa era a questão do próprio custo dele mesmo. Então, a taxa de participação, que nesse programa no MIT era de 6.200 250 dólares, 6.500 dólares. É alguma coisa assim. Eu lembro que na conversão do dólar do real, na época, dava cerca aí de 25 mil reais. Então, esse era o maior custo que eu tinha que cobrir. Depois que eu passei aí, fui aceito no programa aí no MIT, eu falei, bom, eu sei que existem as bolsas, né? Eles oferecem a bolsa para alguns estudantes. Não é bolsa para todos e tudo mais. Mas, assim, existe a possibilidade de eu aplicar para elas. E quem sabe, eu consiga receber uma bolsa aí muito, muito, muito boa que possibilite essa minha viagem, né? Então, eu vi essa questão dessa possibilidade, né, de bolsa. Então, eu vi que a universidade, ela oferecia bolsa para alguns estudantes. Vi que seria muito difícil, sabe, conseguir uma delas. Mas eu sabia que também era um programa que eu... Era, eles chamam de need blind, né? Então, o mais importante, né, na hora da aceitação é a questão do seu potencial de passar, né? Então, o pedido da bolsa era depois do processo. Então, eu sabia que por causa disso, eu teria uma possibilidade muito grande de receber, né? Então, eu fiz toda a minha aplicação para a bolsa, né? Então, eu tive cerca aí de uma semana para poder aplicar para ela. Tive que traduzir todo o imposto de renda dos meus pais dos 2 últimos anos. Também fiz algumas redações também, cerca, acho que duas, sobre a situação da minha família, etc. E pedi na bolsa para eles, explicando toda a situação, né? Que seria inviável, sabe? Ter que arcar com todos esses custos da minha aplicação sem essa bolsa, quer dizer, da minha ida para os Estados Unidos. E depois de um tempo, né? Passou essa semana, fiz o pedido para a bolsa. E assim, eu fui literalmente surpreendido, porque eu não imaginaria que eu receberia essa bolsa da forma com que eu recebi. E eu pensava, ah, eles vão me dar uma bolsa, sabe, de 25 mil reais, ainda vai faltar tipo 5 mil reais para pagar. Eles vão dar uma bolsa parcial ainda, não vai cobrir tudo. E eu recebi, e eu descobri que eles tinham me dado uma bolsa aí quase de 100%, né? Então, de 6.250 dólares, 6.500 dólares, eu lembro que faltou apenas 100 dólares. Então, de 25 mil reais na época, faltou apenas cerca de R$ 400 aí para pagar toda essa parte da minha ida para os Estados Unidos do programa em si. Eu falei, passou, né? Foi o primeiro problema para poder ir para lá e era hora, sabe, de focar nos outros custos que eu teria no programa. Então, o custo que eu tinha calculado era de cerca de R$ 33.800 e aí agora só faltava R$ 8.800 para questão de passagem, visto, alimentação, roupa e etc. Qual foi minha ideia? Eu falei, bom, já tinha vindo aí desenvolvendo esse meu negócio com as trufas e etc. E pensei em expandir mais ainda esse negócio para conseguir mais dinheiro, né? Num curto período de tempo. Então aqui a gente já estava entrando em maio de 2018. E eu teria que viajar em julho de 2018. Então eu peguei, né, comecei a desenvolver e pensei na ideia de construir uma food bike, né? Então eu falei, caramba, comecei com uma simples cesta de trufa na frente da escola, por que não desenvolver uma food bike? Então eu comprei, né, uma bicicleta cargueira, novinha, 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 lixei ela do comecinho até o fim, pintei ela, estilizei ela e fiz uma bicicleta vintage. Então ela era toda marrom e verde, verde água. E era bem, sabe, esse estilo de food bike mesmo. Tinha um estilo, sabe, rústico e etc. Desenvolvi toda essa minha food bike e comecei a vender trufas novamente na frente da minha escola. Só que agora literalmente eu expandi esse negócio. Então, ao invés de vender só trufas, então agora eu já tava vendendo trufas, cones trufados, cocadas, alfajores, dadinhos, tridentes, House, vários tipos de bala, etc. Então, literalmente virou uma food bike. E eu comecei a vender aí trufas todos os dias, no período da tarde, então na entrada do pessoal da escola, então da meio-dia a 1h30 da tarde. Depois vendia na hora da saída. Então, foi assim, né, com a food bike, né, mês após mês ali, dia após dia, conquistando essa minha ida para os Estados Unidos. E nesse inteirinho, né, essa questão de parcerias, eu comecei a procurar formas, né, de também conseguir um apoio financeiro também de empresas, para que eu pudesse viabilizar ainda mais, né, essa minha ida lá para o MIT. A primeira tentativa que eu fiz foi com minha própria escola, então no SESI. Então eu tive a oportunidade, né, teve um evento lá na minha escola, que era um evento de inauguração dela. Então teve um prédio novo aqui na minha cidade. E eu fiquei sabendo, né, que o Paulo Scaff, que é o presidente, né, do SESI, estaria lá na minha escola. eu falei, nossa, essa é a minha oportunidade, sabe, falar com ele. Consegui, sabe, quem sabe, alguma coisa, né? Quem sabe, por exemplo, minhas passagens, alguma coisa assim do gênero, que viabilize essa minha ida para lá. Então, eu lembro, né, que ele foi em maio isso daí. Então, eu vi lá a data, olha, ele vai estar tal dia na escola. Eu peguei, né, peguei minha carta de aceitação, peguei minha carta da minha bolsa, peguei o um ranking lá do MIT, tá? Tipo, MIT, melhor universidade do mundo, aí depois tá Harvard, tá Stanford, tipo, mostrando que o MIT hoje era uma universidade muito top. Peguei várias coisas, né, para convencer ele, né, porque ele deveria me ajudar nessa situação aí. Peguei vários post-it em cada folha, escrevi tudo mais. Aí eu cheguei lá na minha escola, né? O evento tinha muito, 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 muito aluno, muita gente. Tava lotado, lotado o evento. Também tava tendo um show lá. E eu falei, nossa, como eu vou falar com ele? Então eu peguei, conversei com alguns professores lá da escola e perguntei como eu poderia chegar até com ele. Eles falaram, ó, tem um outro cara que ele é diretor de educação do SESI. Ele, tipo, ele também é muito influente dentro da rede. E como ele não é tão conhecido, questão de figura pública, etc., você talvez consiga conversar com ele mais tranquilamente e consegue chegar até o SCAF. Então fui lá, conversei com ele. Depois de conversar com ele, ele me levou para falar com o Vicione, né, que é o superintendente do SESI. E depois de falar com o Vicione, me levaram para falar com o SCAF. E literalmente, sabe, eu tive cerca de 2, 3 minutos para fazer o pitch da minha vida e convencer ele que ele deveria, sabe, me ajudar nesse projeto aí para ir para o MIT, etc. Então, eu tava com os papéis na mão, nem cheguei a mostrar muito isso para ele, mas literalmente contei muito da minha história, a história das trufas, a questão da robótica, como eu vinha trabalhando e etc. E literalmente, sabe, depois desses 3 minutos, sabe, do pitch da minha vida, ele catou, né, ele perguntou para mim, ele falou, ah, e quanto tá suas passagens aéreas para os Estados Unidos? Aí eu falei, ah, minhas passagens estão cerca aí de R$ 4.500, mas provavelmente vai aumentar ainda, né? Porque a gente já tá em maio, a gente vai viajar em ju eu vou viajar em julho, então provavelmente vai estar uns R$ 5.000, tá aumentando conforme o tempo tá passando. E ele falou, ida e volta? Aí eu falei, ida e volta. Aí ele catou falou, ok, então a gente vai arcar aí com suas passagens aéreas e seu seguro viagem para os Estados Unidos. Eu falei, nossa, caramba, que da hora. Então foi mais uma conquista aí que eu tive. E foi mais um aprendizado, né, que eu tive nesse momento. É que ser ousado e tomar riscos são elementos essenciais na conquista de grandes sonhos. Então, literalmente, sabe, eu deixei a vergonha de lado e eu falei, eu vou falar com ele, vou chegar para falar com ele naquele evento, vou fazer o pitch da minha vida, vou explicar para ele porque ele deve me ajudar a cobrir essas minhas despesas para os Estados Unidos. E deu certo, sabe? Pelo menos aí mais R$ 4.500, R$ 5.000 já tinham sido alcançados. E só faltava ainda aí mais um valor de R$ 3.000, 3.000 e pouco, e etc., para minha viagem. Chegou em junho, né? Então continuei com minha food bike dia após dia. E um amigo, né? Um amigo muito querido meu, que eu gosto demais, que é o Guilherme. Até faz parte desse projeto, né? Que vocês estão desenvolvendo e tudo mais. Ele foi entrevistado pelo G1 da cidade dele. E ele falou do G1 pra mim, né? Ele falou: Ó, tem um menino lá em Suzano que ele vendia trufas na frente da escola e agora ele fez uma food bike. E ele também passou nesse programa lá no MIT, né? E o G1 veio falar comigo. E assim, eu contei a história pro G1, né? Pro meu entrevistador, pro repórter. E o cara ficou muito, muito, muito empolgado, né? Com a minha história. O cara gostou demais. E eu falei, caramba, até fiquei chocado da forma com que ele foi empolgado. Porque, assim, até o momento, só eu basicamente sabia da história e meus pais, as pessoas mais próximas. E eu comecei a perceber da dimensão que isso estava sendo. Então, ele ficou muito empolgado, ele me entrevistou. Depois de me entrevistar, ele entrevistou minha mãe. Depois de entrevistar minha mãe, ele procurou minha psicopedagoga, sabe? Que eu fui acompanhada, tipo, há mais de 10 anos atrás. O cara encontrou minha psicopedagoga, entrevistou ela também. E fez toda uma matéria no G1. E em julho, né? Em junho de 2018, eu saí no G1 pela primeira vez. E literalmente, sabe, explodiu. Eu não sabia da dimensão que isso tomaria. Eu primeiro fui divulgado, né, no G1 regional da minha região, que é o Alto Tietê. Então, por exemplo, da cidade, por exemplo, de Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Itacoaxetuba, Mogi das Cruzes, Guararema, Biritiba Mirim. Salesópolis e etc., essas cidades. E logo eu saí no G1 num sábado de manhã, E sabe, logo nesse sábado de manhã eu já tava, sabe, como a matéria mais lida da semana, tava lá no ranking, lá no do G1 Regional lá, matéria mais lida de Suzano, tava a minha matéria lá. E eu comecei a perceber que várias pessoas começaram a me procurar pelo Facebook. Teve brasileiro da Suíça que veio falar comigo, brasileiros do Canadá veio falar comigo, muitos brasileiros que moram nos Estados Unidos vieram falar comigo. Então foi uma questão assim gigantesca, sabe? Da quantidade de pessoas que começaram a entrar em contato comigo, para conversar comigo. E eu comecei a me questionar um pouco, né? Eu falei, caramba, foi divulgado no G1 Regional e agora tá, tipo, muitas pessoas fora do país, sabe? Eram muito mais pessoas de fora do país, me procurando do que pessoas mesmo daqui de dentro. E eu comecei a falei, caramba, por que isso, né? Como isso está acontecendo se foi divulgado primeiro aqui no G1 Regional? E eu entrei direto no G1 Nacional. E eu catei, falei, não, deixa eu ver isso daqui, coloquei no G1 Nacional. Quando eu coloquei no G1 Nacional, na hora que eu abri a página, eu tava na página principal do G1. Tava tendo tanto acesso que literalmente eu entrei na página do G1 Nacional. Então era ali junho, tava começo de Copa do Mundo. E eu lembro, né, que tava o Neymar ali naquela página principal, tava tendo alguma matéria do Neymar. E eu tava nessa mesma página junto com o Neymar, tá ligado? Tava. Várias reportagens, estava minha lá, um quadradinho com a minha reportagem, com a minha food bike. Eu falei, isso é louco, caramba, cara. Eu fiquei muito empolgado, falei, mano, pelo dia na vida eu tô aqui do lado do Neymar, tá ligado? Foi muito bacana e eu fiquei muito feliz, sabe? Eu falei, nossa, em questão de um dia, sabe? Foi divulgado no G1 Regional e hoje eu tô na página G1 Nacional do lado do Neymar. E aí vários brasileiros, né? Eles entraram em contato comigo, né? E eles queriam me ajudar, então eles me ajudaram bastante na parte financeira também para pro MIT. E durante esse interim também de sair no G1, minha food bike, eu descobri que eu tinha sido aceito no PrEP da Fundação Estudar. Também fiquei feliz demais. Então eu seria preparado aí o restante desse ano para ser preparado por eles para aplicar para as universidades Unidos, nas universidades dos Estados Unidos. Conheci o meu mentor também do PrEP, então é o Arthur Abrantes. Ele estuda em Harvard e para mim era uma coisa assim, tudo muito novo, tudo muito grande, tudo muito empolgante. E eu percebi que o sonho realmente se tornaria realidade e com um sonho tão distante, tão distante, tão distante para um aluno que tinha uma dificuldade gigantesca na escola, depois teve essa questão financeira, depois a questão do inglês. Eu estava, sabe, conquistando passo a passo meus objetivos, etc. E tive apoio de várias empresas também, né? Além do SESI, né, que pagou minhas passagens aéreas. Teve também o Tio Pepino Events aqui da minha cidade, também me ajudou demais. Teve o Kumon Suzano Shopping, me ajudou também. A Suzano Papel e Celulose, que é uma empresa gigantesca aí de papel no Brasil, tipo, uma empresa que eu gosto demais, sabe? Tem uma cultura muito, muito inspiradora e muito, sabe, inovadora. Me ajudou para ir para lá. E também as mães da minha escola fizeram uma rifa lá na escola. E a gente arrecadou dinheiro para minha alimentação. Então era cerca de R$ 2.500 para minha alimentação, no período aí de um mês. Então esse programa não cobria alimentação, né? Então só a estadia e o programa no MIT, elas conseguiram arrecadar dinheiro aí. Elas mesmas, sabe, por conta própria, viram lá minha história vendendo trufas na frente da escola, minha food bike. Elas falaram: não, vamos ajudar vocês e tudo mais, ajudar você. E no final das contas, eu consegui muito mais dinheiro ainda do que seria necessário para ir para lá. Isso me ajudou também a reservar um pouco de dinheiro para poder arcar com o restante da minha aplicação para os Estados Unidos, né? Foi aí que eu viajei pro MIT. Então, no dia 15 de julho de 2000. E 18, eu embarquei para essa minha viagem, que foi extraordinária lá, e vi que o sonho tinha se tornado possível.
Caramba, então uma vez que você entrou no avião, me conta então um pouco resumidamente, assim, como é que foi a experiência no MIT uma vez que você chegou lá?
Nossa, a experiência lá foi extraordinária, assim, foi muito além ainda do que eu tinha de expectativa. Foi um trabalho realmente, sabe, de produção de startup. Não, então não foi, sabe, um programa, ó, vamos aqui, vamos aprender algumas coisas em sala de aula, vocês vão voltar para o país de vocês depois disso e fica por isso. Era realmente um programa de startup que a gente construía, sabe, é o nosso projeto desde o comecinho até o final. Então, o projeto foi dividido em 4 semanas, né? Durava 4 semanas e cada semana tinha um objetivo principal. Então, por exemplo, a primeira semana era de market research, a segunda era de identificação mesmo do problema que nós iríamos abordar e da questão da solução que nós iríamos fazer. A terceira semana já seria mesmo na questão da solução, o que nós iríamos fazer e etc. E a quarta semana era da parte mesmo de produção do nosso produto, conversar com investidores, colocar nosso produto no mercado e começava, sabe, desde a parte, desde o início até o final de tudo isso daí. Durante esse período, a minha equipe, né, a minha equipe de co-founders, nós éramos o Team 9, nós fundamos uma startup chamada de Neuralio. Nós criamos, né, um smart band, um wearable, para dar assistência para pessoas com síndrome de pânico durante seus ataques. Então, nós percebemos que essas pessoas, né, têm uma dificuldade muito grande de lidar com a sua ansiedade, né, muito elevada durante um momento de ataque de pânico. Basicamente, o que o nosso bracelete fazia era captar o biofeedback dessas pessoas, sabe? As informações que o corpo dela transmite, por exemplo, o batimento cardíaco, temperatura, expansão do diafragma delas, a questão da respiração, etc. E nosso objetivo era utilizar esses dados para gerar um círculo de respiração no pulso dessa pessoa, através de animações ou vibrações, para que essas pessoas soubessem, sabe, qual o momento exato de inspirar e respirar, para que pudessem, sabe, voltar no para o estado normal delas, um estado mais calmo, da forma mais eficiente possível. Então a gente desenvolveu aí o OneMinder durante esse período, e foi um projeto que a gente aprendeu demais, 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 demais ele. E nós apresentamos, né, o nosso protótipo no último dia, que foi o Demo Day. A gente não conseguiu chegar num protótipo funcionando 100%, né? A gente teve vários problemas técnicos ainda. Então a gente teve cerca aí de 15 dias, né, depois da resolução do problema, a identificação, todo o desenvolvimento mesmo da empresa, da startup para começar tudo mais. E a gente desenvolveu o protótipo, só que ainda faltou vários pontos a serem melhorados e ainda assim a gente não conseguiu apresentar ele totalmente funcionando, né? Ele tinha apenas algumas funcionalidades. A gente desenvolveu basicamente o MVP para apresentar no Demo Day. E a gente apresentou lá. E deu certo, meio que não deu, sabe? Ficou um projeto que a gente aprendeu demais, 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 demais. Mas que ainda precisaria ser ainda muito, muito aprimorado para expandir ele, colocar no mercado, etc. A gente conversou aí com mais 250 possíveis clientes, pessoas propensas aí a adquirir nosso produto. Fizemos toda uma pesquisa com eles, se seria um produto viável. E assim, a gente teve um feedback muito positivo de que seria um produto que as pessoas realmente necessitavam. Então, no final do programa, né, a gente fez uma conversa entre a nossa equipe de co-founders, a maioria, quase todos, né, todos os integrantes, né, literalmente todos os integrantes do grupo. Tinha o interesse de continuar o projeto depois do MIT, então a gente tinha essa possibilidade, então a gente poderia, sabe, aplicar o projeto que a gente fez lá para a parte de investimento, então o programa também dava um auxílio financeiro de investimento para colocar a startup no mercado e ajudar a desenvolver e etc. Só que assim, nós decidimos que ficaria muito difícil para resolver o trabalho, né, à distância. Então, nossa equipe de co-founders era formada por 4 integrantes, 2 brasileiros, eu e o Guilherme, e 2 americanos. E nós percebemos que seria melhor, sabe, não continuar o projeto tudo juntos, porque seria muito difícil, sabe, administrar o projeto à distância entre 2 países. E ainda a gente estava nessa pegada de aplicação para as universidades, etc. Então, eu e o Guilherme, né, que era outro brasileiro, a gente resolveu trazer o projeto aqui para o Brasil. Então a gente começou a desenvolver ele quando a gente retornou. E a gente ficou trabalhando ainda cerca ainda mais de 2 meses, 3 meses, fazendo reuniões, fazendo planejamentos, etc. E depois desse período a gente resolveu parar mesmo o projeto e talvez voltar, quem sabe, no futuro próximo, ou mesmo talvez para o projeto acabar totalmente. Porque a gente estava nessa questão aí de muitos outros projetos que estávamos querendo desenvolver, a questão mesmo da nossa aplicação para os Estados Unidos, então consumia muito, muito nosso tempo, e a gente resolveu aí parar um pouco ele e mudar um pouco de rota, né? Mas essa foi basicamente aí minha experiência no, nos Estados Unidos, um pouco do que a gente fez lá.
Sensacional, Robson. Então, você foi para o LaunchX no seu último ano do ensino médio, certo?
Não, já tinha terminado meu ensino médio, eu terminei meu
Ah,
ensino
você tinha
médio
terminado.
2017, isso era já 2018, eu tava durante meu gap year.
Ah, entendi. Então agora você está completamente focado em aplicar para os Estados Unidos.
Isso, hoje eu tô totalmente focado aí em aplicar para os Estados Unidos, né? Tô fazendo todo o processo aí de aplicação para ser aceito aí nas universidades.
Incrível, Robson. Na verdade, então eu acho que eu achei incrível essa história. Eu vi tudo que você passou até aqui. Realmente, você passou por muita coisa. Você teve que lutar muito, mas você também teve muitas experiências, né? Que você com certeza, eu acho que o pessoal que vai estar ouvindo esse podcast vai conseguir aprender muita coisa com você. Então, é justamente por isso que eu vou te fazer essa pergunta. Se você tivesse que dar um conselho para quem está ouvindo agora e se inspira na sua história, o que que você diria?
Nossa, cara, essa questão de inspiração é muito interessante e eu vou utilizar uma frase que eu gosto muito, sabe? Então, desde o meu começo do meu ensino médio, quando eu comecei a desenvolver todas essas coisas, foi uma frase que diariamente eu pensava nela, que é uma frase de Martin Luther King, né? Então, tem uma frase que ele diz, né? Que tipo, se você não puder voar, sabe, corra. Se você não puder correr, ande. Se você não puder andar, tipo, rasteje. Não importe como você vá, sabe? Continue andando para frente. Então, uma questão, sabe, durante toda a minha trajetória, era muito mais uma questão de esforço e dedicação constante do que uma questão mesmo de genialidade, sabe? Uma questão de inteligência extrema, igual as pessoas pensam, né? Quando vê alguma pessoa fazendo esse tipo de projeto. Então, acredito que essa questão, sabe, de saber lidar com um ambiente totalmente diferente, saber lidar com o ambiente que você tem, então reconhecer, sabe, aonde você está, qual é o contexto que você se apresenta e saber trabalhar com as variáveis, sabe, que você tem. Eu também gosto também de uma abordagem que é do fundador da XP Investimentos, que ele fala, né, que melhor do que um plano perfeito não feito é um plano imperfeito executado perfeitamente. Então, você pode, por exemplo, ir daqui para Recife, por exemplo, de avião. É uma forma perfeita e rápida de chegar até lá. Mas assim, se você for de carro, se você for de moto ou até de bicicleta, é também totalmente possível você chegar até lá. Talvez você vai precisar mais de esforço e muito mais dedicação, mas é totalmente possível você fazer isso. Então, essa questão, sabe, de reconhecer seu background, reconhecer onde você está, trabalhar com aquilo que você tem, trabalhar diariamente para atingir seu objetivo. E eu realmente acredito que é totalmente possível e viável nós atingirmos nossos maiores sonhos.
Incrível, Robson. Então, muito obrigada. Na verdade, eu gostaria muito de te agradecer por ter, né, dado um pouco do seu tempo para fazer esse podcast e nos contar sobre essa história. E eu tenho certeza absoluta que todo mundo que ouvir essa história realmente vai se impressionar com toda a sua trajetória.
Muito obrigado, Brenda. Fico muito grato aqui pelo convite, pela essa oportunidade, sabe, de passar um pouco dessa minha experiência. Ainda estou bem no comecinho ainda. Acredito ainda que tem muito mais coisas ainda para aprender, para desenvolver. Mas acredito que com esse pouquinho aqui que eu já fiz, a gente consegue tirar, sabe, várias lições para alcançar, sabe, nossas metas, nossos objetivos e criar, sabe, uma trajetória que faça sentido para nossas vidas.
Com toda certeza.